Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 12. Pensaste nisso? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na Terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Comentário sobre a mensagem. Pensaste nisso? No transcorrer dos séculos, muitos filósofos refletiram a respeito da nossa essência. Será que existe verdadeiramente uma alma que prossegue no além-túmulo? O que é que nos aguarda no pós-morte? O autor libanês Gibran Khalil Gibran, num de seus livros, com uma beleza genial, uma delicadeza incrível, ele escreveu metaforicamente a respeito da criação da alma e da sua união com o corpo. E ele disse o seguinte: e o Deus dos deuses separou de si mesmo uma alma e a dotou de beleza, e deu-lhe a suavidade da brisa matinal, e o perfume das flores do campo e a doçura do luar, e entregou-lhe a taça da alegria, dizendo-lhe: só poderás beber desta taça se esqueceres o passado e não te preocupares com o futuro. E entregou-lhe a taça da tristeza, dizendo: bebe dela e compreenderás a essência da alegria da vida. E soprou nela um amor que a abandonaria ao primeiro suspiro de saciedade, e uma meiguice que a abandonaria à primeira manifestação de orgulho, e fez descer sobre ela, do céu, um instinto que lhe revelaria os caminhos da verdade, e depositou nas suas profundezas uma visão que vê o que não se vê, e criou nela sentimentos que deslizam com as sombras e caminham com os fantasmas, e vestiu-a de um vestido de paixão que os anjos teceram com as ondulações do arco-íris, e colocou nela as trevas da dúvida, que são as sombras da luz, e tomou fogo da forja do ódio, e ventos do deserto da ignorância, e areia do mar do egoísmo, e terra pisada pelos pés dos séculos, e amassou todos esses elementos e fez o homem. E deu-lhe uma força cega que se inflama nas horas de loucura e se apaga diante das tentações. Depois, depositou nele a vida, que é o reflexo da morte. E sorriu o Deus dos deuses e chorou. E sentiu um amor enorme e infinito e uniu o homem e a alma. Lindas palavras de Gibran. Corpo e alma, eles são elementos constituintes de todos os seres humanos. O espírito em progresso, ele é imortal. E ele se une à matéria para experienciar situações, as mais diversas, que vão permitir a ele conquistar as virtudes, se ajustar paulatinamente às imutáveis leis de Deus. Quando ele está encarnado, o espírito se esquece provisoriamente das suas experiências passadas, de maneira que ele possa escrever uma nova história no livro daquela vida. Então vamos refletir por um instante. Qual é o registro que nós estamos fazendo? Que valor nós temos dado a essa abençoada oportunidade de regressarmos ao planeta escola? Será que estamos nos permitindo sentir soprar em nós o revigorante perdão diante do mal que nos fizeram? Será que nós soubemos nos perdoar diante do mal que nós também causamos a alguém? E quanto ao bem que nós recebemos, será que nós conservamos gravada a lembrança desse bem nos nossos corações para que nós possamos viver em estado de gratidão? E, finalmente, sobre os bons atos que praticamos, será que nós soubemos fazer esses atos com humildade, de maneira que eles não se tornassem fonte de elogios vazios, que podem nos engrandecer o orgulho, mas podem também empobrecer nosso espírito? Abrir o nosso coração para a alegria, para as coisas positivas, é uma medida muito salutar. Então, se nós desejamos gozar de saúde física, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Então, não foi por outro motivo que Jesus, o celeste médico das nossas almas, que era conhecedor profundo de todas as leis que regem o nosso planeta, disse, falou para nós em diversas vezes: não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Com isso, Jesus recomendava que não nos deixássemos ficar envolvidos pela ansiedade. E disse mais: andai como filhos da luz. Ora, os filhos da luz iluminam, vibram positivamente, porque luz tem a ver com tudo de bom. Então vamos pensar nisso, vamos cultivar a saúde física. Que afinal nós necessitamos de um corpo saudável para atender de maneira correta os compromissos que nos cabem. Vai chegar o dia para todos nós em que a vida material vai se encerrar e a maré alta vai apagar as nossas pegadas. Mas o céu infinito, com as luzes do perdão concedido, do bem distribuído, do amor ofertado, esse permanecerá e vai brilhar por toda a eternidade. Confiemos em Jesus, sigamos seus exemplos e peçamos a Ele para que nos oriente e nos ajude sempre.